Estado Geral, com Diogo Schelp.
Abrindo a semana hoje com uma coluna político-policial. Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, tivemos ontem, Diogo, as prisões de três suspeitos de mandar matar Marielle Franco, também por consequência Anderson Gomes, motorista dela. O deputado federal, Chiquinho Brazão, irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, o Domingos Brazão, e, talvez a maior surpresa, o delegado Rivaldo Barbosa, chefe, né, da Polícia Civil no Rio de Janeiro na época do crime. O que que esse caso todo revela sobre os elos, Diogo, entre a política e o crime organizado no Brasil?
O caso Marielle Franco sugere, de fato, que o Brasil atingiu um padrão mexicano de elo entre a política e o crime organizado. A gente pode começar falando, por exemplo, das suspeitas que existem sobre o delegado Rivaldo Barbosa, não é? Ele foi preso pela suspeita de ter participado de uma trama para encobrir os culpados pelo assassinato e que já estaria, segundo as investigações, atuando desde antes, não é, da consumação do crime. Justo ele que chefiava o órgão policial que foi, inclusive, inicialmente responsável pela investigação. Guardadas as proporções, a suspeita sobre o Barbosa, o delegado Barbosa, lembra o caso do ex-chefe de combate ao narcotráfico no México, Genaro Garcia Luna, que no ano passado foi condenado nos Estados Unidos por fazer exatamente o contrário do que o seu cargo exigia. Ele trabalhava para e não contra os grupos criminosos. Os Estados Unidos estavam dando bilhões de dólares para o México fazer a sua guerra às drogas, justamente comandada por Genaro Garcia Luna, mas o que ele estava fazendo em paralelo era trabalhar para os traficantes. É um nível de simbiose do Estado com o crime inimaginável, não é? No caso brasileiro, se ficar comprovada a participação do delegado Rivaldo, é algo parecido, só que em nível regional. Sugere que a polícia do Estado do Rio de Janeiro, mais do que corrompida pelo crime, se tornou crime, não é? Se confirmadas essas investigações, essas suspeitas. O Rivaldo, ele era o chefe de homicídio da Polícia do Rio, né? O relatório da PF sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes tem, inclusive, uma parte dedicada especificamente a falar sobre a sabotagem nas investigações. E uma das observações é de que nenhuma investigação que chegava à polícia, inclusive nos períodos anteriores ao crime de Marielle, contra Marielle Franco, nenhuma dessas investigações que tinham relação com a milícia Escritório do Crime, ligado ao jogo do bicho, era concluída. Elas simplesmente não avançavam, né? Escritório do Crime, inclusive, suspeita-se que o executor do crime contra Marielle, o Rony Lessa, seria um miliciano participante desse grupo. O Rivaldo depois se tornou chefe da Polícia Civil uma semana antes do assassinato da Marielle. E a essa altura, né, quando ele tomou posse, o crime já estava sendo planejado, né? E a Polícia Federal acredita que ele, inclusive, teria participado ativamente nessa participação. Ele não seria o mandante, mas teria participado do planejamento. Se isso for confirmado, é realmente algo espantoso. Em relação aos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, os dois que foram apontados como mandantes do crime pelo ex-PM miliciano Rony Lessa, a motivação seria o fato de que Marielle se tornou um obstáculo aos interesses de especulação imobiliária desses irmãos em uma área de influência das milícias na zona oeste do Rio. Ou seja, é um interesse comercial que se converteu em interesse político, com a aprovação de uma lei, inclusive, de regulação fundiária na Câmara dos Vereadores, e a Marielle teria tido uma atuação até discreta na oposição a essa lei, né? O partido todo votou contra e tal, mas ela teria, segundo o relato, inclusive, de assessores dela, teria se mantido discreta nessa oposição, porque sabia que estava mexendo com um vespeiro de milícias poderosas. Mas, segundo o delator, né, o Domingos Brazão havia colocado um infiltrado no partido dela, o PSOL, que passava informações exageradas sobre a atuação dela contra os interesses do Brazão. Então, eles teriam sido, segundo as investigações, obviamente a gente está falando aqui tudo em tese, né, e a hipótese policial é essa, ela teria sido prejudicada, digamos assim, por um exagero, né? Por informações que estavam superestimadas que teriam sido passadas por esse infiltrado para Domingos Brazão. E isso teria motivado o crime. Então, eles acharam, com base nessas informações, que Marielle era realmente um obstáculo. O Chiquinho e o Domingos Brazão, eles têm uma longa trajetória política no Estado, que inclui mandatos na Câmara Municipal e na Alerj, e eles ainda têm muita influência, né? Ou pelo menos tinham até ontem. Eles possuem, inclusive, apadrinhados na Prefeitura e no Governo do Estado. E o que isso tudo mostra sobre os elos entre política e crime organizado? Se a gente voltar para o caso mexicano, houve um tempo no México em que os cartéis das drogas lidavam com autoridades políticas, com policiais ou autoridades judiciais, com base numa receita simples, que os criminosos chamavam de plata ou plomo, prata ou chumbo em espanhol. Ou seja, os políticos e os agentes da lei, eles podiam ser cooptados por meio de pagamento de propina, prata, ou intimidados e eliminados com o emprego da violência, o chumbo. Mas já faz algum tempo que os elos entre política e crime organizado no país evoluíram para um estágio mais complexo, em que os interesses políticos se misturam com as atividades criminosas, de forma que é impossível distinguir onde começa um e onde termina o outro, ou qual alimenta qual. É a política que está a serviço do crime ou o crime que serve à política, não é? E, na verdade, nenhum nem outro. Ambos acabam se tornando uma coisa só. É o que a gente vê com espanto nesse caso da Marielle Franco.
E quais são os impactos das prisões desses supostos mandantes do crime para o governo e para o bolsonarismo, Schelp?
Ao longo desses 6 anos, né, a gente viu uma demora para a solução do caso. Isso foi um problema não apenas por causa da sensação de impunidade, claro que isso, por isso também, e também pela obrigação de punir os responsáveis para que se coíba outros crimes contra políticos, mas porque a falta de solução também alimentou a polarização e o ódio ideológico entre a direita bolsonarista e a esquerda radical. De um lado, bolsonaristas tripudiavam sobre a morte de Marielle, faziam disso um símbolo do seu desprezo pelas ideias que ela defendia e pelas causas que ela lutava. E do outro lado, sobravam insinuações de que a cúpula do bolsonarismo, inclusive o próprio Bolsonaro, estava de alguma forma relacionada ao caso por causa da sua proximidade com milicianos do Rio de Janeiro. As investigações, né, e as prisões de ontem, a operação de ontem da Polícia Federal, elas não trazem nenhum vínculo da polícia, da família Bolsonaro com o crime, né, como muitas vezes se insinuou. Então, nesse sentido, as investigações têm um impacto positivo para o Bolsonaro e para o seu grupo político, mesmo considerando que os irmãos Brazão, que são suspeitos de serem os mandantes, eram apoiadores de Bolsonaro. Eles apoiaram sua eleição em 2018 e também em 2022. Mas eles também tinham vínculos políticos com pessoas ligadas ao PT ou que apoiaram Lula em 2022. Né? E, além disso, o deputado federal Chiquinho Brazão foi até o mês passado, ou pouco mais, até o início do ano, secretário da gestão do Eduardo Paes, prefeito Eduardo Paes, que é apoiado por Lula na disputa eleitoral deste ano. Então, a essa altura, fica difícil para qualquer um dos lados usar esse caso politicamente, nessa polarização entre petismo e bolsonarismo. O fato é que os irmãos são ou eram muito influentes na política do Rio de Janeiro. E para o governo Lula tem um impacto positivo, porque significa que depois de 6 anos de enrolação, é na sua gestão pelo trabalho da Polícia Federal que o caso começa a ter uma conclusão e que parece ser uma conclusão que não é de impunidade, a não ser que surjam novos elementos, novas provas que mostrem o envolvimento de figuras mais poderosas, o caso acaba passando ao largo desses dois extremos da atual polarização política no país.
Muito bem. Para a gente fechar, Diogo, o atentado terrorista na Rússia na última sexta-feira, e agora o governo Putin, já desde sexta, tentando culpar a Ucrânia, o Estado Islâmico assumiu a autoria desse ataque terrorista. O que dizer sobre isso?
Olha, o que a gente está vendo é, de fato, uma guerra de narrativa e é algo em que o governo russo é muito eficiente, não é? A gente já está vendo aí surgirem teorias, tanto de que isso poderia ter sido algo feito ou manipulado ou arquitetado nos bastidores pelo próprio governo Putin, né, que é uma teoria que também está sendo aventada, porque já houve no passado casos em que tentativas de atos terroristas supostamente teriam sido armadas por agentes do Estado russo para criar uma mobilização, né, uma comoção popular para que Putin pudesse aproveitar isso politicamente. Então existe essa teoria conspiratória. E, claro, existe a teoria que é aventada pelo governo russo de uma articulação ucraniana, de que haveria alguma influência, algum planejamento da Ucrânia por trás desse atentado. A verdade é que o Estado Islâmico, Kakuma chamado, que é o Estado Islâmico no Coração, que é o antigo nome do Afeganistão e que é onde fica a filial, né, a filial do Estado Islâmico fora do mundo árabe. Esse grupo já tentou cometer outros atentados contra a Rússia. Existe o fato de que a Rússia participou da guerra na Síria, né, apoiou o governo de Bashar al-Assad na Síria. Isso motivou, então, esse ódio do ISIS contra a Rússia. Então, existe essa motivação conhecida e essas tentativas conhecidas. Mas tem alguns fatos que têm sido usados para justificar o argumento do governo russo, né? Um deles é que os terroristas não morreram na ação. Normalmente, esses grupos ligados aos Estados Unidos são terroristas suicidas, eles têm que fazer a ação até o fim, até morrer. Então, fugir não é algo muito comum, né, na atitude deles. E eles foram capturados tentando chegar na Ucrânia, né? Há um outro argumento que é usado, que é o fato de que existem vídeos, inclusive da imprensa tradicional, mostrando combatentes pró-Ucrânia, né, que combatem a Rússia na Ucrânia, e alguns deles usam um uniforme, que a gente dá para ver isso nos vídeos, usam uniformes símbolos do Estado Islâmico. Então, mesmo assim, se houver pessoas do Estado Islâmico ou fundamentalistas islâmicos lutando contra a Rússia, pode ser apenas uma oportunidade que eles encontraram de lutar contra a Rússia, não significa que o governo ucraniano esteja por trás do atentado. E por quê? Porque não faz sentido do ponto de vista estratégico, né? Primeiro, que se a Rússia, se a Ucrânia estivesse por trás de um ataque terrorista desses, isso enfraqueceria a legitimidade da reação dos ucranianos à invasão russa em seu território, e segundo, fortalece junto aos russos a liderança de Putin como o único capaz de enfrentar as ameaças e ainda por cima justifica novos ataques contra a Ucrânia, né? E além do mais, se admitir que o atentado foi cometido pelo Estado Islâmico, pega mal para o Putin, porque os Estados Unidos tinham alertado para o risco de um ataque terrorista de radicais islâmicos em Moscou e o governo russo deu de ombros, disse que era só uma tentativa dos Estados Unidos de fragilizar a Rússia. Enfim, a gente vai ver essa guerra da narrativa ocorrendo e, pelo que a gente está vendo até agora, a Rússia está fazendo de tudo para tentar culpar a Ucrânia.
Tudo bem, isso foi o Diogo Schelp. A coluna de hoje, as demais, você pode ouvir também no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, Diogo. Até quarta.
Até quarta.